DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, completa hoje uma semana da morte de José Eduardo dos Santos. E agora, como ficam os crimes cometidos pelo regime do MPLA na era Zedu?
O Estado não procurou justiça por essas mortes, portanto, o Estado acaba por ser um culpado.
A DW África Jurista sugere amnistia para os filhos de José Eduardo dos Santos como forma de acabar com a guerra pelos restos mortais.
Não simplesmente um acordo, mas que fossem amnistiados, isso lhe daria mais segurança para que eles viessem ao país.
Comissão Provincial de Eleições de Moçambique diz que existem condições para realizar eleições autárquicas em regiões assoladas pelo terrorismo.
Estão criadas condições, até nesse momento, para a realização de eleições autárquicas no distrito de Mocimba da Praia.
Ainda nesta emissão de sexta-feira, dia 15 de julho, vamos conferir as reações sobre a condenação à morte de 5 agentes de Yahya Jammeh na Gâmbia. Com a edição de Madalena Sampaio e a apresentação de Brahim Adarami, o jornal começa agora. Faz hoje precisamente uma semana que José Eduardo dos Santos morreu em Barcelona, Espanha, mas até à hora deste jornal ainda não se sabe onde será o funeral do antigo presidente de Angola. A família e o Estado angolano ainda estão numa guerra pelos restos mortais. O regime no poder em Angola defende funeral no país com direito a honras do Estado, mas os filhos que fugiram do país não querem por temerem a ser presos ou impedidos de sair do país após o funeral. Dizem que estão na mira do regime de João Lourenço com perseguição judicial. O vice-procurador-geral da República de Angola já tranquilizou as filhas do ex-presidente, garantindo que não seriam detidas caso o funeral seja realizado no país. Ontem estava prevista a participação dos partidos políticos no velório público criado para homenagearem José Eduardo dos Santos, mas, segundo o Novo Jornal de Angola, os partidos da oposição não compareceram. O MPLA, no governo, foi o único partido que esteve presente. O Partido no Poder avisa que a lei angolana consagra que José Eduardo dos Santos deve merecer um funeral digno, destacou Luísa Damião, vice de João Lourenço, na liderança do MPLA.
Estamos todos a acompanhar. O que nós podemos dizer é que a trajetória desta figura incontornável da história de Angola merece que ele tenha uma homenagem à altura do seu percurso, à altura dos feitos que ele desenvolveu aqui no país. Aliás, a lei dos estatutos dos ex-presidentes e ex-vice-presidente consagra-lhe que deve merecer um funeral condigno.
Entrevistado no Jornal da Noite desta quinta-feira, o jurista angolano Daniel Maurício diz que uma das vias seria uma amnistia para os filhos.
Seria bom que os crimes em que os filhos de Eduardo dos Santos são indiciados houvesse realmente, não simplesmente um acordo, mas que fossem amnistiados. Isso lhes daria mais segurança para que eles viessem ao país para participar do funeral do pai.
Defende que a amnistia seria, neste caso, a melhor forma para ultrapassar este problema?
Sim, quando me refiro de que fossem amnistiadas para simplesmente amenizar os ânimos, uma vez de que há essa disputa, e elas teriam segurança mais que garantidas para que viessem participar do funeral do pai.
Jurista Daniel Maurício, entrevistado por Guilherme Correia da Silva, uma entrevista para ler na íntegra em dw.com/português.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Há crimes ocorridos na governação do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que não foram esclarecidos até ao momento. Entre eles estão os assassinatos do jornalista Ricardo de Melo, em 1995, e do político Mfulimpinga Landa Vitor, em 2004. Será que estes crimes foram do interesse do regime na altura? Manuel Luamba foi à procura de respostas.
Nos últimos tempos da sua vida, o jornalista Ricardo de Melo tinha sido confrontado por um general. O oficial pediu-lhe a ponderação sobre matérias ligadas ao segredo da operação militar, publicadas no seu jornal Imparcial Fax, um bissemanário que denunciava corrupção, abuso de poder, entre outros. Começa por explicar em declarações à DW África, José Gama, jornalista angolano radicado na África do Sul. Gama diz ainda que, por altura do seu assassinato, o profissional preparava-se para entrevistar no Bailundo Jonas Chavimbi, líder fundador da UNITA.
E, estranhamente, Ricardo é baleado com um tiro no peito à porta de casa.
Foi a 18 de janeiro de 1995. Tinha 38 anos. E durante a governação do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que substituiu António Agostinho Neto em 1979, este crime não foi esclarecido. O assassinato terá sido do interesse do governo, conclui José Gama.
Tendo em conta do que aconteceu à volta, então fica-se com a ideia bem clara que a morte de Ricardo Melo foi do interesse das autoridades angolanas, porque até nem sequer perderam tempo a levarem a cabo a investigação até o fim para apresentar os principais responsáveis.
Mfulupinga Lando Vitor, ex-presidente do PDP-ANA, foi assassinado a 2 de julho de 2004 na sede do seu partido. O homicídio ocorreu depois de participar de uma reunião do Conselho da República, onde teria criticado duramente o ex-estadista. O professor universitário foi alvejado com uma bala na perna. José Gama não tem dúvidas.
Isso indica-nos o perfil dos autores do crime. Quer dizer que o autor do crime ou os autores queriam que ele morresse.
O jornalista reitera que estes casos não foram esclarecidos porque o Estado não estava interessado, até porque, acrescenta, os serviços de investigação de Angola são competentes para o efeito.
A morte destas duas individualidades, sem sombra de dúvidas, representa interesse do regime de então do presidente José Eduardo dos Santos.
Ainda assim, José Gama defende a investigação destes dois e outros casos para que o Estado não seja visto como o culpado.
O Estado não procurou justiça por essas mortes, portanto, o Estado acaba por ser o culpado pelo desfecho deste processo que envolve Ricardo de Melo e o político Fulumbinga Lano Vitor.
Mas Sedianga Nimbimbi não acredita que o caso do seu ex-presidente, em particular, venha a ser investigado na atual governação.
Porque desde 1975 que existe a governação do MPLA até hoje. É a mesma governação. Portanto, a mudança de José Eduardo Santos para João Lourenço é tipo um motorista que saiu e entra um outro, mas a viatura é a mesma.
A DW África tentou ouvir as autoridades sobre em que pé estão as possíveis investigações destes casos, mas sem sucesso. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Qual é a sua opinião sobre as negociações entre o Estado angolano e a família do ex-presidente sobre o funeral de José Eduardo dos Santos? É a questão que colocamos hoje no Facebook, no espaço do ouvinte. Bartolomeu Zumba diz que se calhar em Angola e o português falado em Angola, funeral condigno signifique na ausência da sua família. Espero que não seja novo idioma. Humildemente acho que João Lourenço já devia ter fechado a negociação. Ele sabe bem onde está o nó de estrangulamento, comenta este internauta no nosso Facebook. É um dos vários comentários que recebemos no Facebook da DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Para reduzir o impacto do aumento dos preços de combustíveis, a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo começou a atribuição de compensações e subsídios aos transportadores. Os pagamentos são feitos através de transferências bancárias e o governo moçambicano deverá canalizar cerca de 90 milhões de meticais, quase 1,4 milhões de euros para o processo, disse António Matos, da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, citado pela televisão privada STV, parceira da DW África. Em São Tomé e Príncipe, a Juventude da Ação Democrata, independente, na oposição, realiza hoje uma manifestação pacífica para exigir o recenseamento eleitoral de cerca de 8 mil jovens no país e na diáspora para as eleições legislativas, autárquicas e regional, marcadas para 25 de setembro. Já ontem, durante uma audição no Parlamento, a Comissão Eleitoral São Tomense ratificou e reafirmou que não haverá tempo para o recenseamento eleitoral, mesmo alterando as leis e os prazos legais, considerando que já se registram atrasos para cumprimento de alguns atos. Um tribunal de Luanda prolongou por mais 4 meses a prisão preventiva dos 49 arguidos do caso Lusate. A agência de notícias Lusa noticia que o julgamento está suspenso, mas pode retomar em breve. O major Pedro Lusate, afeto à Casa Militar da Presidência da República de Angola, é acusado de ser o cabecilha de um grupo acusado de peculato, branqueamento de capitais e associação criminosa, entre outros.
DW África, Deutsche Welle.
Agora vamos a Moçambique. A Comissão Provincial de Eleições diz que há condições para que a autarquia de Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, assolada pelo terrorismo, realize eleições autárquicas em outubro de 2023. Os detalhes com Delfim Anacleto.
O governo de Moçambique marcou para 11 de outubro do próximo ano a realização das 6ª eleições autárquicas nos 53 municípios do país. Em finais de junho, o presidente da Comissão Provincial de Eleições de Cabo Delgado, Albino Pariela, garantiu estarem criadas condições para a realização do pleito eleitoral em todas as 5 autarquias que a província dispõe, incluindo Mocimboa da Praia, zona afetada pelo terrorismo.
Estamos a dizer que estão criadas condições até nesse momento para a realização de eleições autárquicas no distrito de Mocimboa da Praia, salvo em outras circunstâncias.
Mas o analista e ativista social Abudu Gafuru considera prematuros os pronunciamentos dos órgãos eleitorais a avaliar pela situação de segurança que ainda não se mostra totalmente controlada, o que faz com que a população daquele distrito continue dispersa por outras regiões.
O maior número dos eleitores no círculo eleitoral como município não estão a residir ali dentro da área municipal. Estão espalhados um pouco por todo o lado da província de Cabo Delgado e a região norte. Se estamos ou não em condições para podermos acolher eleições autárquicas, ainda não estamos em condições.
Embora não tenha sido anunciado oficialmente o regresso, a Vila Sede e algumas aldeias do distrito de Mocimboa da Praia contam já com parte da população regressada. Mas Abudu Gafuru insiste que é preciso criar condições para que a maior parte da população volte de vez.
Há que se fazer todos os meios possíveis com que a população regresse em condições e em segurança para poder se sentir em seguro dentro da zona de origem que é a Mocimboa da Praia. Aí os órgãos eleitorais poderiam anunciar oficialmente que estávamos em condições de podermos acolher as eleições.
Segundo o presidente da Comissão Provincial de Eleições de Cabo Delgado, enquanto criam-se condições em Mocimboa da Praia, o órgão eleitoral recém-empossado deverá funcionar na cidade de Pemba, a capital provincial. Na província de Cabo Delgado, espera-se que o pleito decorra nas cidades de Pemba e Montepuez e nas vilas de Mocimboa da Praia, Siuri e Moeda. Delfim Anacleto, DW.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Gâmbia enviou nesta quarta-feira ao mundo uma mensagem clara de que, após os 22 anos de mandato presidencial de Yahya Jammeh, a justiça e o Estado de Direito já estão a funcionar no país vizinho da Guiné-Bissau e Senegal. É desta forma que Abdoulaye Fati, advogado dos direitos humanos, com um escritório em Banjul, capital do país, reagia à condenação à morte dos 5 antigos funcionários dos serviços de inteligência da Gâmbia pelo homicídio, em 2016, de um ativista e político.
It sends a really powerful message.
É uma mensagem realmente poderosa de que a Gâmbia está a levar a sério a responsabilidade criminal, prendendo pessoas que perpetraram violações e abusos graves contra os direitos humanos, e não menos importante, elementos da Agência Nacional de Inteligência, que foram, de um modo geral, os principais arquitetos da brutalidade contra o povo da Gâmbia. O ex-chefe dos serviços secretos Yacouba Badji e quatro outros agentes de segurança condenados à morte foram acusados de assassínio, cumplicidade no assassínio, conspiração para cometer o crime, sequestro e falsificação de provas, entre outros. Mas o especialista em direitos humanos, Abdulli Fati, não acredita que os cinco condenados sejam executados. Se olharmos para onde a Gâmbia está agora, em termos de práticas internacionais, e para a história da Gâmbia em relação à execução da pena de morte, isto não vai acontecer. Portanto, penso que o que aconteceria aqui seria a prisão perpétua e não a pena de morte. A sentença desta quarta-feira considerou os cinco arguidos culpados pela morte de Ibrima Solo Zandeng, conhecido opositor político e ativista, que morreu sob custódia policial em abril de 2016, após ter sido espancado e torturado. As autoridades tinham prendido o político da oposição dois dias antes, durante manifestações contra o regime de Yahya Jammeh. Mohamed Zandeng é um filho feliz com a condenação judicial. Foram seis anos, basicamente, a lutar pela justiça para o meu pai, a nossa família, e não só, mas também pela causa que o meu pai sempre defendeu, que é o Estado de Direito e o respeito pelo direito das pessoas em toda a parte, especialmente aqui na Gâmbia. Agora, Zandeng espera que o próprio Yahya Jammeh venha a ser condenado pelos crimes que cometeu na Gâmbia. Penso que aparentemente a justiça está a funcionar na Gâmbia. É muito evidente que a justiça está a perseguir Yahya Jammeh e certamente mais cedo ou mais tarde vamos apanhá-lo. Temos a esperança de um dia que venha a enfrentar a justiça pelos crimes que cometeu durante os seus 22 anos como chefe de Estado.
And surely, sooner than later, we'll get him.
Em 25 de maio, o governo da Gâmbia manifestou a vontade de processar o antigo presidente Yahya Jammeh, de 55 anos, exilado na Guiné Equatorial, pelos crimes cometidos durante o seu regime. Além disso, em novembro de 2021, a Comissão de Verdade, Reconciliação e Reparação, criada em 2017 para investigar abusos de direitos humanos cometidos durante a presidência de Yahya Jammeh, recomendou o julgamento dos principais responsáveis pelos crimes cometidos naquela altura. Yahya Jammeh liderou Gâmbia de 1994 a 2017.
DW Notícias.
Na Alemanha, os órgãos do Partido Social Democrata, SPD, do chanceler Olaf Scholz, reuniram-se ontem para ponderar a expulsão do ex-líder Gerhard Schröder, mas não conseguiram, nem sequer chegaram a uma decisão. A relação de longa data de Schröder com o setor da energia russo e a rejeição em se distanciar do presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois da invasão da Ucrânia, deixaram a sua posição política frágil. O presidente Joe Biden conclui hoje a visita a Israel e segue para a Arábia Saudita, tornando-se o primeiro governante dos Estados Unidos da América a fazer um voo direto entre Tel Aviv e a cidade saudita de Jeddah. Na Arábia Saudita, o rival regional do Irã, é expectável que Joe Biden anuncie medidas de uma eventual normalização das relações entre o Reino Saudita e Israel e tente convencer a potência petrolífera a aumentar a produção para tentar atenuar a subida de preços. Também hoje o Parlamento Russo reúne-se numa sessão extraordinária para aprovar medidas de proteção à economia e dos militares envolvidos na guerra na Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre as negociações entre o Estado angolano e a família do ex-presidente sobre o funeral de José Eduardo dos Santos. Recebemos vários comentários. Ernesto Francisco, de Vasco Teixeira. Também recebemos do sociólogo Luís Manuel, Lafo Baldé, Mandinga Mó. A todos os ouvintes e internautas, muito obrigado pela vossa participação. Notícias em dw.com/português. Continuação de um bom dia e um bom fim de semana.